apesar de não termos quórum, pedir a vossa atenção. Apesar de não termos quórum, vamos dar início para os pontos que não são deliberativos. Eu estava a ver se chegava mais alguém, entretanto também verifiquei que tinha ali uma situação no parque de estacionamento e acabei por ir lá, mas estava com a esperança de que já tivessem chegado mais. Então eu começo por vos dar as seguintes informações. Em primeiro lugar, substituição da deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, pela deputada Marisa Matias. Visita da Comissão Mista da União Europeia, do Parlamento Espanhol. Dar-vos aqui umas breves informações. Nós reunimos pela primeira vez, tinha sido uma iniciativa que começou o ano passado, em 2024, de vários encontros da COSAC, e porque é que não aproximamos, digamos, as nossas posições sobre as agendas da COSAC, sobretudo, e a partir desse, digamos, desse ponto, traçámos aqui um documento que veio à Comissão e, portanto, estão a acompanhar essa... Bem, concretizou-se então a primeira reunião no dia 19 e 20. Infelizmente foi um domingo à noite e uma segunda-feira, o que não é muito fácil para os meus queridos deputados poderem todos estar em Lisboa. Confesso que houve alguma dificuldade por parte de todos os grupos parlamentares. Não foi apenas de um. No que diz respeito ao cumprimento desse objetivo, correu muito bem. A sensação que tivemos, quer os deputados portugueses da delegação portuguesa, quer da delegação espanhola, é que permitiu-se abrir um debate interessante à volta desses temas, da COSAC, como eu disse, mas são temas que são comuns, e nomeadamente posições. A consequência foi que eu fui em vossa representação, mas é uma reunião só de presidentes das Comissões de Assuntos Europeus, agora a Varsóvia, e já fizemos, no fundo, as nossas intervenções a marcar, as nossas intervenções foram marcadas por aquilo que tinha sido a discussão na semana anterior com os nossos colegas espanhóis. Ficou previsto, em função, digamos, desta boa sensação de que devemos fazer isso, aliás, a delegação espanhola trouxe os três principais partidos e nós trouxemos os três principais partidos. E, portanto, não foi... acabou por estarmos equiparados e o nível das delegações foi bastante bom, mas, enfim, há sempre a esperança de podermos participar mais. Eu acho que quem visita tem sempre mais facilidade de ir ao domingo e à segunda-feira do que quem recebe. Mas houve, de facto, aqui uma série de coincidências em vários grupos parlamentares que não permitiram. Mas, portanto, houve um tema muito forte, foi o tema da coesão. Ok, sim senhora, queremos todos o alargamento, mas muito entusiasmados em relação a isso. Mas agora esta questão do novo quadro financeiro, como é que nós vamos, no fundo, pagar o alargamento, como é que vamos pagar as prioridades da União Europeia? E pensámos, bem, vamos tentar influenciar a presidência polaca, que pode, historicamente, tem esta possibilidade de influenciar a Comissão nos próximos meses na definição do quadro, do novo orçamento da União Europeia, desse quadro que se chama plurianual, não é? Porque é por vários anos. E, portanto, naquele minuto e meio que cada um tem para intervir, hoje de manhã tivemos uma reunião entre presidentes de Comissão e discutia-se muitas grelhas, e eu apetecia-me dizer, epá, nas reuniões lá fora temos um minuto e meio, dois no máximo, portanto não há cá estes 8 minutos para fazer uma pergunta, coisas assim. Mas, enfim, tivemos esse debate hoje de manhã. Mas voltando aqui ao tema da reunião, ficou esta ideia de que temos que fazer isto mais vezes. É importante aproximarmos as visões, e portanto Espanha é o nosso país vizinho, é, se quisermos, uma posição ibérica que estamos aqui a tomar. Na audição regimental ao ministro, não sei se se lembram, foi dada a informação que para a metodologia homóloga está a ser usada por deputados do Parlamento Europeu, precisamente para um projeto das regiões ultraperiféricas, com a mencionada a criação do intergrupo, precisamente o que é, vamos nos juntar para juntar, no fundo, posições coincidentes de outros países para, no fundo, traçar uma linha comum. Depois fizemos também uma visita da CAI à agência, impressionou-me muito, e deixo a possibilidade, deixo, digamos, isto aqui no ar. É uma agência europeia que é financiada, gastam cerca de 100 milhões, 101 milhões por ano, totalmente pública, e que faz fundamentalmente a observação de tudo o que se passa nos mares e oceanos à volta da União Europeia. E é impressionante com a tecnologia que tem, aquela regia, aquela sala digamos, de operações, onde eles fizeram-nos uma apresentação bastante detalhada para as várias áreas, e depois uma segunda parte foi uma visita onde há digamos, à sala de operações, em que é incrível perceber como é que têm drones e têm embarcações em vários pontos e bases em vários pontos, e conseguem por ali dar informação muito rápida às autoridades. Aliás, nós vimos um caso impressionante, que era uma lancha rápida que estava no Estreito de Gibraltar, não conseguem ser observados porque o drone deve estar tão alto, e que suspeitavam que estaria ali à espera de uma mercadoria de Marrocos. A capacidade que nós temos, eu saí dali muito, muito satisfeito, ainda por cima, por ser digamos, um projeto europeu que está sediado no País dos Descobrimentos, e é dirigida por uma croata que foi membro do governo com a pasta do mar e dos portos na Croácia, que também é um país com um Estado-membro com muita importância. Aliás, foi uma semana marcada também pela visita da Secretaria de Estado para a Europa da Croácia, e tive também anteriormente quase uma audiência preparatória com a embaixadora da Croácia. Portanto, esta foi a 23, e depois na sexta-feira com a Secretária de Estado, onde tivemos a oportunidade de ter alguns parlamentares e de trocar alguns pontos de vista, e também mencionámos esta agência europeia. Depois, na reunião da COSAC, queria partilhar convosco que a COSAC em Varsóvia, tivemos a participação do Ministro dos Assuntos Europeus, das entidades polacas, que agora têm a responsabilidade da presidência do Conselho da União Europeia. Eu tive a oportunidade de fazer uma intervenção chamando a atenção e de questionar os próprios polacos, mas também referir a oportunidade que eles têm de influenciar a Comissão justamente sobre as questões das políticas de coesão. Como sabem, agora há aqui uma mudança do paradigma, de passar-se a apoiar nacionalmente e menos as políticas horizontais, mas ficamos todos um pouco, e acho que vamos ter que perceber isso melhor, como é que vamos ter a PAC, como é que vamos ter a política de coesão, como é que essas grandes políticas, digamos, esses grandes objetivos a serem cumpridos por esses programas da União Europeia, como é que isto vai ficar no futuro. Portanto, pareceu-nos que dentro de um minuto, tens um minuto e meio para falar, o que é que podes escolher? Não tens muitas hipóteses. Quando são as delegações, podemos dividir as intervenções para as delegações, quando é só um, enfim, basicamente isso. O segundo ponto era um ponto sobre o orçamento para as alterações climáticas, e no fundo, como é que... E aí tivemos uma apresentação de um eurodeputado que, eu não sei se ele preside, mas é da Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu, e a Polónia tem também o Comissário do Orçamento, e portanto tudo ali, esta matéria era uma matéria que ali era conveniente, digamos, ser dita. E portanto, eu nas minhas intervenções tenho feito intervenções mais sobre as questões do alargamento, preferi fazer depois alguns contactos, digamos, bilaterais, nomeadamente com os países dos Balcãs, tentar perceber o que é que está a acontecer. Vimos hoje nas notícias que a luta dos estudantes acabou por fazer cair o governo ontem ou hoje da Sérvia. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas de facto também o que a senhora Secretária de Estado da Europa, dos Assuntos Europeus da Croácia nos transmitiu, bate um bocadinho certo com aquilo que ouvimos dos albaneses, dos montenegrinos, que se sentem que estão a avançar muito, e que há muito, basicamente há uma queixa em relação à União Europeia de que é muito lenta a tomar a decisão e que está a criar muitos ânimos em muitos setores da sociedade e também nos setores, digamos, de políticos dos respectivos países. Houve um parlamentar que gostava muito de lançar a iniciativa de podermos perceber o que é que estava e que ficou de nos convidar a fazermos uma visita, criarmos um grupo para podermos visitar sobretudo estes dois países. Depois, quando isso acontecer, eu coloco à vossa consideração. Também surgiram, enfim, outras, os gregos pediram-nos porque é que nós não fazemos a versão mais alargada sobre o Mediterrâneo, que aconteceu ano passado em Creta, que aliás tinha sido a minha primeira reunião. Agora está-se a fazer, ao que parece, apenas a versão reduzida, que é uma reunião paralela da COSAC plenária ou da pesca, portanto há ali assim um momento, mas não é propriamente a coisa. Eu mostrei a abertura, gostava de discutir com vocês, de criarmos, é um grupo que hoje tem 9 países, que discute as políticas do Mediterrâneo, e de termos presente a própria Comissária Europeia do Mediterrâneo, curiosamente também é croata, a antiga Presidente da Câmara de Dubrovnik. E entre outras iniciativas que depois falarei noutro momento. A Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, já dei um toque há pouco, enfim, foram basicamente, só para estarem a par, foi uma reunião, eu confesso que na maioria dos assuntos eu coloco aquele tipo de questões aos serviços, ao staff e à própria chefe de visão de apoio às comissões parlamentares. Mas foi basicamente, enfim, questões do funcionamento das comissões, portanto, eu diria que de interpretação do regimento, cada um foi contando a sua experiência, e, portanto, não vejo que a partir da CAI nós tenhamos aqui uma dificuldade na gestão do funcionamento da própria comissão, ao ponto de termos aqui um problema para ser levado a uma reunião, digamos, mais alargada, porque acho que acabamos de consensualizar, mesa, coordenadores, todos apresentam requerimentos, não temos tido assim nenhum problema de maior, mas foi fundamentalmente o que foi discutido lá durante a hora e meia. Nós já estamos com o quórum? Ah, ok. Está bem. Força, ainda no ponto 1, não é? Faz favor, Sr. Deputado, eu já terminei, portanto, quem quiser usar a palavra, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É uma, digamos, nota complementar àquilo que o Sr. Presidente acabou de transmitir a propósito da visita à entidade representativa da Autoridade Europeia para fins de supervisão marítima. E é algo que é importante partilhar. Quando estava nas funções de Ministro da Administração Interna, pude também visitar por mais do que uma vez a Frontex. E, dado que hoje há uma ideia infundada, mas o que é certo é que mesmo as ideias infundadas fazem o seu caminho, de que a União Europeia, que não tem controlo, digamos, da sua fronteira externa e que nós próprios temos sido vítimas, digamos, daquilo que se convencionou chamar de fronteiras escancaradas. A nossa fronteira já não é a fronteira que fica ali em Chaves, nem que fica em Vilar Formoso. A nossa fronteira começa lá bastante mais longe, no leste da Europa, e começa no Mediterrâneo, enfim. Isto para quê? Porque é uma informação que eu queria partilhar com todos, numa ótica estrita, não de estar a contraditar, nem a criar qualquer tipo de clivagem, mas tão só para complementar aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer, que é importante para todos, desde que cada um, depois, nos seus respectivos grupos parlamentares, possa fazer uso da informação. A Frontex tem uma capacidade, hoje, já por intermédio do uso do próprio satélite europeu, que se encontra estacionado e movimenta-se de acordo com a própria orientação da Europa, tem uma capacidade de controlo de tudo que são entradas irregulares no Mediterrâneo, ou seja, por isso é que se estimam em 380 mil no ano 2023, porque há capacidade de fazer uma verificação e de aproximar o zoom da realidade e poder verificar, portanto, a realidade. Assim como de qualquer trajeto que faça qualquer viatura que entra no espaço Schengen e que circula pelo espaço Schengen. Por exemplo, um dos movimentos que é mais acompanhado neste tráfico que se faz por toda a Europa é o movimento do tráfico de tabaco, por exemplo. E por isso é que depois detectam também as redes de criminalidade organizada, nomeadamente associadas ao tráfico de droga. Isto para dizer que todos os fluxos que, digamos, atravessam as fronteiras europeias e atravessam, portanto, no quadro daquilo que é a fronteira Schengen, quer por via aérea, quer por via terrestre, quer por via marítima, embora, de facto, a via terrestre depois tenha porosidades no interior do próprio território do espaço Schengen, porque, de facto, as pessoas circulam livremente desde que entram legalmente.
E esta Frontex
incide sobre o terrestre? A Frontex acompanha a marítima, nomeadamente o Mediterrâneo, e acompanha também o terrestre. Todos os fluxos que decorrem, pronto, um dia que o Sr. Presidente possa, até estando em deslocação, está assediada na Polónia, e ir visitar, nós temos vários elementos das nossas forças de segurança, a Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, que fazem a ligação com a Unidade de Controlo Costeiro, a Polícia de Segurança Pública, que faz depois com as fronteiras aéreas, e inspectores da própria Polícia Judiciária, que trabalham dentro da própria Frontex. E, portanto, a Frontex tem hoje uma capacidade de análise e de detecção de fluxos. Portanto, quando nós, muitas das vezes, de uma forma superficial, a ideia das portas escancaradas é uma ideia que não bate certo com a realidade. E mesmo os pontos críticos que existiam nas fronteiras estão a ser objeto de uma, digamos, de um tratamento que vai tornar as fronteiras europeias equivalentes às fronteiras dos Estados Unidos, por exemplo, ou seja, ou do Canadá. Nós hoje, se tivermos uma falha no nosso visto, nós não ficámos no aeroporto. Eu, que era secretário de Estado das Comunidades, mesmo com passaporte diplomático, fiquei mais de uma vez apiado, porque efetivamente não tinha vindo a autorização prévia para a deslocação. Portanto, mesmo esta ideia de que hoje estão, digamos, com os fluxos migratórios regulares, isto só acontece porque nas fronteiras se pretende que aconteça, porque eles são benéficos à economia, senão não acontecia isso nos Estados Unidos, dado o controle que eles têm nas próprias fronteiras. E, portanto, na própria União Europeia, era sobretudo relevante, isto é uma mensagem para todos, quando se diz, bom, as fronteiras escancaradas, é porque, no fundo, quando entram, 380 mil em 23 entraram de forma irregular. Pelo Mediterrâneo Central, não pelo território nacional, pelo Mediterrâneo Central, pelo Mediterrâneo Oriental e pelos Balcãs. Nos Balcãs, como eu pude dizer à Secretária de Estado, da Croácia, na reunião que tivemos, que verificou que foi um ponto sensível que ela própria reconheceu, há um ponto crítico na Europa que é a Sérvia, a fronteira com a Sérvia. E por ser um ponto crítico, porque assim, os movimentos, os fluxos humanos irregulares ou ilegais procuram sempre portas de entrada. Por exemplo, se nós disséssemos agora, Portugal vai fazer uma regularização extraordinária de imigrantes. Isso em si mesmo, isso sim, tinha um efeito de chamada. Por isso é que desde 2007 se acabou com as regularizações extraordinárias que se tinham feito depois da Expo 98 e a opção que houve foi a de introduzir na lei, com a aprovação, com o acordo dos partidos, dos principais partidos da Assembleia da República, um mecanismo de caráter excepcional para aqueles que entram legalmente, mas que depois expira o visto para estar no território nacional. Portanto, os que entram, não entram pela manifestação de interesse, só para que esta questão que o senhor ficou. Eles não entram com a manifestação de interesse. Os cidadãos migrantes entram com o visto de turismo, até 90 dias, e depois é que recorrem a esse instrumento que está na lei para poderem regularizar a sua situação. Nós temos, com este problema, em Toronto, temos 10 a 15 mil portugueses, em Toronto. Nos Estados Unidos temos milhares, então açorianos, são milhares que eu próprio conheci. Como é que começaram e como é que ficaram? Passou os 90 dias, ficaram a trabalhar na Associação dos Portugueses, no Bedford, por exemplo, há imensos, centenas de portugueses que lá estão. E, portanto, o que acontece é, aquele instrumento é um instrumento que permite a quem passou o prazo de validade não ter que ir de novo à origem para voltar a regressar ao país. Permite ir à administração, ver se é possível. O que é que tem que ter? Não pode ter registro criminal, tem que ter prova de que entrou legalmente no território e tem que ter meios de subsistência. Isto é o que está a ver. E, portanto, é só para dizer que, seja qual fluxo... E mostrar um contrato de trabalho. Por isso é que muitas vezes as entidades... O imigrante vem, não sabe porque é que entram os advogados no meio, porque é que entram as empresas, porque depois aqui é que se cria a fragilidade. Porque, em regra, os migrantes têm uma língua que não... Muitas vezes nem é o inglês sequer e, portanto, tem dificuldades em contactar com a administração. E, portanto, há, depois, quem faz a intermediação, idealmente deve ser a administração, mas nem todos conseguem ir à administração, por isso é que depois aparecem as pessoas de permeio para conseguir levar as pessoas à administração. Mas para dizer o quê? Para dizer que os fluxos, eu achei muito interessante a nota que o Sr. Presidente trouxe à reunião, de como ficou admirado a propósito da capacidade que há para controle dos fluxos. A Europa já tem capacidade, e os Estados Unidos também, porque... Sim, sim. Mais, se o Sr. Presidente sair lá fora à rua, se quiserem, conseguem fazer o zoom do Sr. Presidente e acompanhar todos os seus passos e todos os seus movimentos aqui dentro do seu território nacional. Pronto, isto pode ser ativado, nomeadamente por parte do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Quando eu fui apoiar os portugueses que estavam na beira, quando houve aquela grande tempestade em Moçambique, perdemos as comunicações todas, porque foi uma catástrofe. Nós ficamos horas e horas sem... Nem o telemóvel, que, portanto, que ouvia satélite, nós conseguimos. Portanto, tivemos que pedir à União Europeia para ativar o satélite. A partir daí, todos os movimentos que estavam a ocorrer no terreno, alguém que esteja, enfim, seja lá o que for, é detectado, portanto, por essa capacidade que a União Europeia tem. Portanto, eu só queria sublinhar a importância do que nos transmitiu e acrescentar que a própria Frontex, no quadro do espaço Schengen, tem essas capacidades. E, portanto, por outro lado, entram 7 milhões, desde o leste da Europa, de cidadãos com vistos até 90 dias e entram irregulares, em 2023, 380 mil pelo Mediterrâneo, fundamentalmente. A Itália, a Grécia, pela Sicília, aquelas ilhas que estão ali junto ao Mediterrâneo. É por essa zona que entra e, assim, entram irregulares porque esses fugiram a todas as condições, não tiveram sequer tempo de tratar dos seus documentos. Mas todos esses fluxos, mesmo esses que se fazem nas embarcações, a Frontex tem capacidade de observar a partir da Polónia.
Sr. Deputado Paulo Muniz, muito obrigado. Acho que foi um bom esclarecimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu não estava a pensar em intervir, mas esta informação muito pertinente e muito completa que o Sr. Deputado José Luís Carneiro nos fez o favor de partilhar e também do Sr. Presidente, impeliu-me a fazer uma precisão e, digamos, a dar um contributo, que também é importante. Eu vi o Sr. Deputado e o Sr. Presidente, naturalmente, por razão da expressão no contexto migratório, a falar da fronteira leste. Mas eu gostava de recordar que a primeira fronteira da União Europeia ocorre na Ilha das Flores, no arquipélago dos Açores. E esta fronteira é muito importante. E porquê é que é muito importante? Porque é o primeiro ponto onde o trânsito marítimo, nomeadamente o tráfico de droga em navios de recreio, em iates, acostam pela primeira vez em território da União Europeia. E como sabe, provavelmente o seu deputado, que é uma luta antiga de um deputado do PSD eleito pelo Círculo dos Açores, não existe fronteira marítima, não existe fronteira de Schengen, não existe fronteira nenhuma na Ilha das Flores. O iatista à porta na marina ou no porto, sai pelo seu pé, compra um bilhete no balcão da SATA, vem para Ponta Delgada e no mesmo dia, às 21 horas, está em Lisboa a embarcar para Lisboa. Esta é a fronteira de Schengen que o país nunca teve a capacidade de resolver e que é uma brecha gravíssima. Eu estou a falar em matéria de droga, mas como deve calcular, é também porta de entrada de altos responsáveis de redes transnacionais do ponto de vista da criminalidade organizada. E esta fronteira é a primeira fronteira a oeste. Os senhores só falaram de leste. Bom. Em relação a este famoso satélite, em relação à sua cobertura, tecnicamente chamado o foco, que é assim que se chama, de observação, em relação ao arquipélago dos Açores e às Flores, não existe. E, por conseguinte, continuamos também, do ponto de vista desta entrada, nos sistemas de vigilância eletrónica, a ter um buraco escuro lá. Houve uma ideia peregrina no ano passado, que até foi interessante, que foi esta relação da Frontex. Os Açores foram agradavelmente surpreendidos numa determinada noite. Eu recebi imensos telefonemas que aparecia um avião silencioso, a lembrar aqueles filmes, digamos, da ficção científica, que na calada da noite surgia nas localidades da Ilha de São Miguel, que ninguém sabia o que era, ouviam aquele barulho que se assemelhava a um helicóptero do Vietnã, e tinha sido um avião deslocado pela Frontex, a pedido, aparentemente, das autoridades nacionais, para colaborar na vigilância noturna das atividades irregulares e ilícitas. Não for o caso de, nos Açores, nem o Governo Regional terem sido informados, todos nós estávamos a julgar que era uma colonização vinda diretamente de Marte. À data, e naturalmente nos dias subsequentes, o Ministério da Administração Interna fez o favor de esclarecer que era um avião a pedido da Frontex e que tinha sido deslocado subrepticiamente para os Açores e de forma tão secreta que nem o Comando Operacional dos Açores, das Forças Armadas, que inclui a Força Aérea e a Marinha, tinha conhecimento que o avião estava a operar no território nacional. E, portanto, foi, de facto, uma incursão. Podia ter sido abatido. Foi uma incursão tão secreta, que nem os órgãos de soberania e de defesa do país foi na Ilha de São Miguel. Bom, depois, na altura, o Ministério da Administração Interna veio esclarecer que tinha sido, exatamente. E, portanto, também é verdade, mas é verdade, ou seja, portanto, se é a Ilha Maior, é a ilha onde naturalmente concentrará, também desse ponto de vista, maior atividade e maior risco. Mas foi uma colaboração da Frontex e com um caráter tão secreto que nem os órgãos do governo próprio, nem as Forças Armadas dos Açores souberam e a população foi surpreendida ao início da noite, eu recebi imensos telefonemas, com um barulho de fundo que se assemelhava a um helicóptero e que não era mais do que o avião a fotografar quem passava na marginal. Portanto, é um exemplo que o braço da Frontex pode estender em toda a União Europeia.
É impressionante. Força.
Sr. Presidente, só para dar conta do seguinte, para que as pessoas mantenham a sua confiança das instituições, só para que mantenham a confiança nas suas instituições. Essa operação existiu ao abrigo de uma cooperação que há. Sr. Presidente, é importante esta parte, porque pode vir a intervir sobre estes assuntos.
Se me davam aqui uma ajuda para termos quórum, mas desculpe.
Não, esta iniciativa, aliás, à semelhança de outras, ocorre ao abrigo da cooperação, porque há um mecanismo de cooperação para os chamados países do Sul e do Mediterrâneo, Eurosur, e é no âmbito dessa cooperação entre as forças da Frontex e as forças nacionais que ocorreu essa operação. E essa operação, ela depois houve aqui, como aliás é comum, e por isso é que existe um SSI, existe um Sistema de Segurança Interna, para que o conjunto das forças de segurança interna possam cooperar e partilhar a informação, mas em regra há aqui uma fonte de litígio entre a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana e a Autoridade Marítima. E na altura a Autoridade Marítima deu conta de que não tinha conhecimento, mas depois veio a verificar-se pelas atas desse mecanismo de cooperação Eurosur de que quando a disponibilidade foi manifesta por parte das autoridades europeias e a disponibilidade foi aceita por parte da Unidade de Controlo Costeiro, todos tomaram consciência de que essa cooperação se iria fazer e se iria realizar. Mas vem isto a propósito, de facto, desses meios europeus poderem resolver dificuldades. Já agora, aproveitando aquilo que disse o Sr. Deputado, porque também tem a ver com um ponto crítico na fronteira marítima, e porque isto é importante, eu diria sobretudo para os Srs. Deputados do Chega, é importante esta informação. É para todos, mas porque como não estavam em todas as comissões, em igual número como estão agora. Só tinha um deputado na anterior legislatura. É só por isso que eu digo importante, porque não tinham a mesma informação que há hoje. Isto para quê? Para que depois, nas posições públicas, pelo menos não digam que não tinham conhecimento, para terem conhecimento. Esta questão do grupo da Ilha das Flores, que é um ponto crítico do ponto de vista do controlo, sobretudo do tráfego marítimo, eu próprio depois fiz uma visita ao local, e fui ver como é que ocorria. Sim, depois o Sr. Deputado ter colocado as questões. Sim, já vamos. Eu pensei que estávamos a dar um contributo para o quórum, Sr. Presidente.
Não, já temos quórum.
Já temos quórum?
Então vamos passar.
Bom. Mas que fique só esta nota final. As fronteiras marítimas, como o Sr. Deputado bem sabe, e terrestres, ficaram com mais meios humanos no seu controlo, com a reforma do CEF, do que antes da reforma do CEF. Por uma razão, o CEF estava subdimensionado, não tinha recursos humanos com capacidade de dar resposta. E, portanto, a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana duplicou o número de elementos nas fronteiras marítimas. E a Polícia de Segurança Pública duplicou o número de elementos nas fronteiras aéreas.
Só ainda sobre o ponto, informar-vos que fiz um convite ao Sr. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, que tem a responsabilidade dos Parlamentos Nacionais, de acompanhar os Parlamentos Nacionais, para vir aqui à CAI e podermos discutir um bocadinho a relação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu e, portanto, a ideia que, está a ser, que vai ser trabalhada é virem dois vice-presidentes para poderem estar connosco. Passando agora do ponto 1 para o ponto 2, designação de dois membros da Comissão de Assuntos Europeus que integrarão a Assembleia da República, a reunião interparlamentar organizada pela Comissão dos Assuntos Externos, a AFET do Parlamento Europeu, dedicada ao tema Relações Transatlânticas em Tempos de Desafio e o Rumo ao Mundo Multipolar. Que papel para a União Europeia? 19 de fevereiro de 2025, em Bruxelas. Cabe nesta designação um membro do Grupo Parlamentar do PSD e um membro do Grupo Parlamentar do PS. Eu não sei se os senhores coordenadores estão em condições de fazer essa indicação. Ficava já resolvido, senão, entretanto, faziam chegar logo que pudessem. Ainda também tem algum tempinho. Mas...
Sr. Presidente, se não for impeditivo dos timings, nós na próxima reunião indicaríamos...
Qual é que é o timing que temos para comunicar?
O problema é que... Sim, vamos tentar, mas...
Aqui tem a coordenadora, não é? Está fora do Conselho da Europa.
Vamos tentar.
A coordenadora do Grupo Parlamentar.
Até dia 6.
Até dia 6.
Depois logísticas de viagem, Bruxelas e...
Ok, então, se conseguirem até sexta-feira, era o ideal. Ponto número 3. Apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito dos escrutínios de iniciativas europeias. Temos aqui a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece uma aplicação para a apresentação eletrónica dos dados de viagem, aplicação digital da UE para viagens, e altera os regulamentos 216/399 e o 218/1726 do Parlamento Europeu e do Conselho e o regulamento 2252/2004 do Conselho no que diz respeito à utilização de credenciais de viagens digitais. O deputado autor de parecer é o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, e o prazo é até, o prazo de envio é até o dia 3 de fevereiro, portanto, até a próxima segunda-feira. Muito bem. Então, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado, que dentro do prazo tem preparado então o seu parecer, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado, depois seguiremos o debate, fecho ao Sr. Deputado e depois passamos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitando a introdução que, de algum modo, a nossa conversa anterior já serviu para o tema que é objeto deste relatório e deste parecer, o que se trata aqui é a criação, obviamente, de credenciais digitais para a entrada no espaço Schengen e na União Europeia, permitindo fazer o controle de forma eletrónica e digital dos mais de 500 milhões de passageiros que passam nestas fronteiras externas. Isto, de qualquer modo, é uma aplicação e é uma plataforma que já vem sendo trabalhada e discutida há muito tempo e surge agora no dar, digamos, corpo a uma ideia que, pelo menos há 10 anos, estava em cima da mesa e que visa também uniformizar e combater aquela situação que alguns países tinham sistemas informáticos e plataformas próprias, já faziam, digamos, esse controle interno, mas depois não havia algo que é fundamental para a segurança da própria União Europeia, que é a interoperabilidade. Isto é, nós sabemos, no mesmo momento, em Lisboa quem entrou, como se pode saber quem entrou em Frankfurt ou em qualquer outro porto de entrada. E, portanto, esta é a concretização daquilo que nós tanto aqui falamos nesta comissão da chamada transição digital aplicada ao controle e ao fluxo de passageiros no quadro da União Europeia e do espaço Schengen. E, por conseguinte, como é bom de perceber, esta iniciativa só pode ser feita centralmente, através da liderança das instituições europeias e, deste ponto de vista, o princípio da subsidiariedade não é violado, e também o da proporcionalidade, como qualquer um de nós facilmente compreende, só uma abordagem europeia conjugada e de conjunto é que poderá resolver um problema, que é um problema e é uma ação que se reflete em toda a extensão da União. E deste ponto de vista é o que se me apraz dizer, conforme de resto o relatório, que oportunamente tive oportunidade de enviar à Comissão e sei que os serviços partilharam com as senhoras e com os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como sempre, muito claro. Vamos passar ao debate. Quem quer usar da palavra? Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, eu queria manifestar o meu acordo, o nosso acordo, com, digamos, o parecer, na medida em que é mesmo indispensável que haja aqui o cumprimento do artigo 5º dos tratados, neste caso, bottom-up, assim, para o nível superior dos Estados-membros. E agora, quanto ao conteúdo e à, digamos, à dimensão substantiva da proposta, o Sr. Deputado Paulo Muniz foi bastante claro, ou seja, qual era o ponto de situação no nosso país? Aliás, já ouvimos várias vezes o Ministro Leitão Amaro falar do assunto, aliás, no início até veio dar conta de que estávamos em, digamos, em perigo de incumprimento perante a Comissão Europeia. Isto é um processo, portanto, ou seja, sendo um processo, os 27 têm que caminhar de acordo com um timing que é estabelecido. Em todo o processo, Portugal, digamos, não esteve nos mais avançados, e, portanto, quando digo Portugal antes de eu ter chegado às funções, durante as minhas funções e depois das minhas funções, porque é assim que nós também temos que conceber o exercício das funções, porque nós, de facto, não temos essa possibilidade de tomar conta do assunto, levá-lo até ao fim no exercício das funções executivas. Portanto, vindo já atrás, o grande esforço da União Europeia era, por um lado, melhorar o aperfeiçoamento, nomeadamente em relação à despistagem de indícios criminais na fronteira Schengen. E, portanto, houve uma primeira fase que foi implementada desde março de 23, essa passou-me pelas mãos, nós também tínhamos atrasos. Tínhamos atrasos por uma razão simples. A tecnologia e a infraestrutura tecnológica que o CEF tinha era uma infraestrutura tecnológica 2006-2007, que foi na altura em que se criou o passaporte eletrónico e que se permitiu o alargamento também aos países de leste. E depois dessa, digamos, transformação tecnológica, nós, fundamentalmente, o país foi vivendo também com um conjunto de empresas nacionais que desenvolveram capacidades e até hoje exportam essas capacidades para outras partes do mundo, por exemplo, o passaporte eletrónico e aquelas, portanto, que sistemas de controlo que se encontram nos aeroportos, em vários aeroportos do mundo, são da Vision Box, que é uma empresa portuguesa, que vem, portanto, e a Critical Software são, digamos, empresas que são reconhecidas hoje internacionalmente e que é do melhor que o país tem e o país deve defendê-las também no quadro da competição internacional. Mas, então, tinha-se avançado com dificuldades, ou seja, a Europa depois tem equipas que manda aos países para apoiar os técnicos dos países para eles conseguirem implementar essa nova tecnologia. Então, avançou-se com a primeira fase, que foi garantir um reforço da despistagem criminal ou dos indícios criminais sempre que há recolha dos dados biométricos ou no controle dos dados biométricos nas passagens dos aeroportos. Primeira fase desenvolvida com sucesso desde março de 2023. E depois vinha a parte seguinte, que é esta que agora estamos aqui a tratar. A parte seguinte é garantir a interoperabilidade entre todos os sistemas da fronteira europeia, para que todos os fluxos, vamos imaginar que nós temos a promoção de uma tutela internacional sobre alguém que está a entrar na fronteira da Polónia, ou na fronteira da Hungria, ou na fronteira da Croácia, quando entra lá, os nossos serviços aqui no aeroporto têm conhecimento que alguém que está a ser, porque nós temos aqui uma promoção de uma medida de tutela, e temos conhecimento dela aqui, mas não há conhecimento disso na Croácia. Os nossos serviços de fronteira aqui comunicam para a Croácia: atenção, que entrou e acaba de entrar no aeroporto alguém que tem uma medida cautelar que impende sobre si. E é esta interoperabilidade entre serviços de controlos do aeroporto que vai permitir, de facto, o reforço das capacidades e de regulação de fronteira das fronteiras nacionais. Portanto, contrariamente àquilo que muitas vezes vai dizendo, publicamente, sem a devida ponderação, tem havido mais regulação e tem vindo a haver reforço dos mecanismos de regulação, em detrimento daquilo que se afirma, de haver menos regulação e menos controlos na regulação das fronteiras. Mas aqui, os seus deputados não sabiam, estava aqui a transmitir aos deputados de proteção, o seu deputado Paulo Muniz talvez seja das pessoas que mais sabe destas matérias aqui no nosso país, nomeadamente em relação às questões da segurança interna e também de mecanismos tecnológicos de regulação e de controlo de segurança e de comunicações também.
O Sr. Deputado Paulo Muniz foi, aliás, não nomeado pelo nome, mas foi sentida a sua falta na visita à agência pela própria diretora da agência. Contava ter o nosso açoriano lá, porque ela resolveu destacar os Açores e falar um bocadinho. Não sei se mais, há mais um. O Dr. Pedro Correia tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está a ouvir-se? Está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos de começar por agradecer a forma clara e sucinta como o Sr. Deputado Paulo Muniz apresentou a súmula do seu relatório e, nesse sentido, apenas deixar sobressair aquilo que foi destacado no relatório nas medidas a tomar. O regulamento relativo aos vistos digitais, o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, o chamado ETIAS, o Sistema de Entrada e Saída, apelidado de SES, e as propostas relativas à informação antecipada sobre os passageiros, o sistema API. E deixar aqui os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado Paulo Muniz pela forma esclarecida como nos entregou este relatório e nos fez ainda ficar mais cientes de toda esta problemática, desde a fronteira de leste, como aqui foi referido, até à fronteira das Flores, mas também ao nosso mar Mediterrâneo, com um ecossistema muito frágil e que nos afeta a todos, incluindo à fronteira sul da Península Ibérica e à nossa fronteira marítima. Muito obrigado.
Então, o senhor deputado autor do parecer tem a palavra para encerrar o debate e depois passamos à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as palavras simpáticas de ambos os colegas e dos respectivos grupos e de facto que enriqueceram e reenriquecem também o nosso debate em torno dessa questão importante. Muito obrigado.
Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o parecer por unanimidade. Muito obrigado a todos. Passamos à linha B deste ponto 3, proposta de diretiva do Conselho que altera a diretiva de 2011/16 UE, relativa à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade. Dou a palavra ao autor de parecer, ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, que também está dentro do prazo, que seria até 13 de fevereiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei também muito breve. Em certa medida, trata-se do mesmo, ou seja, da União Europeia procurar encontrar respostas que correspondam à uniformidade de procedimentos, neste caso, uniformidade de procedimentos fiscais, na aplicação de uma orientação da OCDE G20. Recordar-nos todos que a OCDE G20 avançaram com um objetivo político global de aplicarem, no mínimo, uma tributação de 15% às multinacionais, grupos de empresas multinacionais ou grandes empresas nacionais europeias. Acontece que esta orientação de aplicação de 15% tem que alcançar dois objetivos. É que esse 15% seja uma taxa uniforme na União Europeia para evitar assimetrias que levam à deslocalização das empresas para locais onde esses 15% não sejam aplicados, mas também que haja uma uniformização na declaração deste imposto complementar. E, portanto, para haver uma uniformização no imposto complementar, tem que haver uma centralização da informação. Para haver uma centralização da informação, tem que se alargar o âmbito da troca de informações para a autoridade que, a nível central, recebe esta informação. Qual é a vantagem para as empresas? Em detrimento de terem que fazer declarações isoladamente nos estados onde operam, fazem apenas uma declaração e, a partir daí, depois há uma permuta de informação automática, quer de baixo para cima, quer de cima para baixo, no que diz respeito à distribuição dos dividendos, da coleta de impostos. Ou seja, esta solução, eu vou dar um exemplo concreto. Vamos imaginar que nós aqui aplicávamos 15% de acordo com as orientações e o Luxemburgo, para escolher um país onde isto é pouco improvável, aplicaria só 10%. As empresas deslocar-se-iam de Portugal para o Luxemburgo para serem cobradas a 5%. Então, o que obriga esta orientação estatística é que haja uma troca, digamos, de informação ao nível declarativo, de forma a que se aplique que o Estado-membro Luxemburgo para onde se localizou a empresa, onde operou a empresa, aplique 5% a mais sobre os 10% que aplicava
para haver uniformidade. Portanto, em certa medida, beneficia o todo, no seu conjunto, e beneficiará cada um dos Estados-membros, e, portanto, outra forma não havia que não fosse também por este princípio, da, por um lado, da subsidiariedade e da proporcionalidade no que respeita à implementação, que é a transposição de uma orientação da OCDE para a legislação europeia, legislação essa que se faz pela via de uma diretiva, que é do Conselho e que é também do Parlamento, para efeitos de aplicação nos respectivos Estados-membros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se os senhores deputados querem usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Meniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer a forma clara e concreta com que o Sr. Deputado José Luís Carneiro nos apresentou o âmago da questão da qual é o relator deste parecer e, de facto, é ao fim e ao cabo uma justiça fiscal e uma equidade, que são princípios fundacionais do nosso próprio mercado interno, e o mercado único baseia-se exatamente na livre concorrência, assumindo e pressupondo que as regras são iguais para todos. Por isso, felicito novamente e agradeço a sua explanação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, agradecer ao Sr. Deputado José Luís Carneiro pela súmula do seu relatório e pela forma clara e sucinta também como apresentou o seu relatório. E deixar apenas aqui duas breves notas que têm a ver com a problemática da implementação do Common Component Tax Base, coisa que ainda não está a ser implementada, e também a questão relativa aos 15% dentro da OCDE, que os Estados Unidos também, com a nova administração, retiraram do horizonte, o que, no nosso entender, é motivo para juntar esforços de modo a que a União e também dentro da OCDE possa levar neste sentido do incremento dos desafios e como forma de inovação dentro destas matérias. Muito obrigado ao Sr. Deputado pelo seu relatório e bem-haja. Muito obrigado.
Sr. Deputado, quer encerrar aqui o...
Sublinhar esta nota que é muito relevante, ou seja, para que efetivamente venha a ter mais eficácia esta opção política no quadro do G20 ou CDE, de facto, é muito relevante que as nossas instâncias dos negócios estrangeiros e da diplomacia, no quadro do OCDE, procurem bater-se para que os Estados que estiveram na defesa deste princípio não se desvinculem deste compromisso e deste objetivo, porque é mesmo relevante para o conjunto, para todos, mas muito particularmente para a União Europeia, que tem dificuldades para financiar os seus objetivos de política estratégica. Uma palavra de agradecimento aos nossos funcionários e às nossas, portanto, assessoras e assessores que auxiliaram na preparação do respectivo parecer, porque sem eles também as coisas tornar-se-iam mais difíceis. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Acho que é sempre muito importante não ficar a ideia de que são só os deputados e que os staffs e o apoio técnico, que eu sei que se fartam de trabalhar e que ilustram, no fundo, a qualidade do que aqui se produz. Acompanho nesse elogio. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito rapidamente, o último ponto. Eu gostava só de lembrar que nós mudámos a hora a pedido do Partido Livre. Já vou puxar as orelhas ao Sr. Deputado, que não veio, porque poderíamos ter mais tempo e agora estamos aqui a correr por causa do plenário. Só informar-vos que no dia 12 de fevereiro, às 10h30, há uma audição conjunta, pedida por nós, combinada, concertada com o Sr. Presidente da 3ª Comissão, para uma audiência com a Sra. Embaixadora da Ucrânia em Portugal, Marina Mihailenko, sobre a situação atual da guerra na Ucrânia, os desenvolvimentos, enfim, do conflito, e também fazermos um bocadinho o balanço sobre o trabalho, ou sobre o caminho para a integração europeia da Ucrânia. 12 de fevereiro às 10h30. 12 de fevereiro às 10h30. Com a defesa, é conjunta. Quarta audição regimental com o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, Sr. Dr. Paulo Rangel, no dia 11 de março, às 10h30. E os futuros trabalhos da CAI. Isto é tudo coisas para tomarem nota, pois eu sei que depois os staffs vos relembram, mas ficam já aí. Dia 4 de fevereiro, temos a audição conjunta. às 11h30, próxima terça-feira, com a 6ª Comissão, doutor deputado Marco Claudino, com a 6ª Comissão do Comissário, o Comissário Grego Apóstolos Tzitzis e Costas, que é o responsável pela pasta do turismo e dos transportes sustentáveis da Comissão Europeia. Não, mas eu acho que ele fala inglês perfeitamente. É um novo comissário no Colégio dos Comissários, e nesse dia, dia 4, às 16 horas, temos reunião da CAI. Portanto, temos às 11h30 a conjunta com deputados da 6ª Comissão e depois às 4 da tarde. Dia 11 de fevereiro, às 4 da tarde, também reunião da CAI. Dia 12, a tal audição conjunta que referi com a defesa. 17 e 18 de fevereiro, Semana Parlamentar Europeia, que inclui a Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação Económica e Governação da União Europeia. 17 e 18, Jornadas Parlamentares do PCP. 18 de fevereiro ainda, visita da Comissão de Assuntos Europeus à Agência Europeia sobre Drogas, que é ao lado da EMSA, a EUDA, é ao lado da agência. Quem ainda não confirmou, acho que é importante os seus deputados terem uma noção, enfim, não temos assim tantas agências europeias sediadas em Portugal, e portanto era muito bom que pudessem ter disponibilidade para ir. No dia 19, a tal reunião interparlamentar organizada para a Comissão dos Assuntos Externos, dedicada ao tema Relações Transatlânticas, em tempos, é o tema que ficaram de indicar os grupos parlamentares que tínhamos na nossa ordem do dia. Dia 19, temos também reunião da CAI às 11 horas, 23 e 24, em Varsóvia, há a 16ª reunião do Grupo Especializado de Controlo Parlamentar Conjunto da Europol. E no dia 25 de fevereiro, às 16 horas, reunião da CAI. Eu desejo que os deputados que forem à reunião da Europol tenham a mesma sorte em termos climáticos que eu tive, e portanto, não estava como Lisboa, mas estava muito bom. Gostaria ainda de chamar a atenção que temos a apreciação e votação da ata número 28, 12 de dezembro de 24. Não havendo nenhum pedido de retificação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata por unanimidade. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa colaboração. Eu espero que as eleições autárquicas não varram os deputados da CAI. Já vi que há aqui um problema no grupo parlamentar do PS que eu tenho. Tenho que brincar, é que o grupo parlamentar do PS, sempre que nomeia uma vice-presidente, ela vai embora.